Aleluia, meu irmão. Boa noite, a graça e a paz. Tudo bem com você? Você está feliz de estar aqui nessa noite? Está alegre? Está contente? Aleluia. Que oportunidade, que privilégio nós temos, querido, de estarmos aqui hoje reunidos para adorar ao Senhor. Você crê nisso comigo? Eu tenho uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar ela com você. Acredito que você vai sair daqui tremendamente edificado e alcançado. É uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, alcançou a minha vida e acredito fielmente que vai alcançar a sua também. Amém? Então fica com o teu coração aberto e disponível para receber essa palavra que é viva e eficaz. Glória a Deus. O primeiro texto que eu quero ler nessa noite, ele está lá no livro de 1 Coríntios. Eu queria que você pudesse abrir, por gentileza, comigo, nesse texto de 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 56. Enquanto você abre, eu quero desejar as boas-vindas para você que nos visita pela primeira noite, pela primeira vez nessa noite. Se é a tua primeira vez aqui na Igreja Verbo da Vida em Sinop, seja muito bem-vindo. É uma honra, um privilégio ter você conosco. Se você já congrega em algum lugar, leva a graça e a paz do Senhor ao teu pastor. Caso você não congregue em nenhum lugar, com certeza aqui é um bom lugar para você estar. Para você também que nos acompanha pelo YouTube, seja lá de onde você estiver, seja muito bem-vindo também a esse culto. Compartilha e divulga com várias pessoas, para que assim como você, outras pessoas também sejam alcançadas por essa palavra. Amém? Você encontrou 1 Coríntios 15, 56, olha só o que a palavra de Deus diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O Espírito Santo tem me levado a meditar nesse texto por conta dessa afirmação que Paulo faz, onde ele diz: meus amados irmãos, vocês precisam ser firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Essa palavra abundante, ela tem como tradução original o significado de sempre estar frutificando. Então, Paulo, ele afirma aqui: olha, vocês precisam ser firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. E o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração para essa noite se chama firmes, constantes e sempre abundantes. Deus, ele tem uma vontade para a minha e para a sua vida, aonde ele deseja que eu e você possamos ser firmes, constantes e sempre abundantes. Firmes, constantes e sempre abundantes. Eu confesso para você que quando, né, eu passava por esse texto, eu passava por essa passagem, em alguns momentos eu me pegava me questionando: mas Deus, como eu vou ser sempre firme, constante e abundante, quando muitas vezes o cenário que se apresenta para mim é um cenário onde eu tenho que muitas vezes ficar abalável, eu tenho que ficar inconstante, eu não tenho como ficar firme? Como, Senhor, muitas vezes eu preciso estar firme, constante e sempre abundante diante de cenários que me colocam em uma pressão, muitas vezes colocando esse texto em contradição com a realidade da nossa vida? E eu confesso para você que em alguns momentos eu me questionava. Eu falava com Deus dizendo: mas Deus, será que é possível? Será que é possível eu estar sempre firme, constante e abundante na tua obra? Será que realmente esse mandamento, essa instrução que você nos dá, ela é real? Ela é para os dias de hoje? Será que tem como, Senhor, um cristão viver sempre firme, constante e abundante na tua obra? O Espírito Santo falou ao meu coração: existe. Existe como, queridos, nós como cristãos estarmos sempre firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, independentemente do que eu e você estejamos a passar. Existe um nível aonde o Senhor deseja que eu e você alcancemos. E esse nível é onde eu e você vamos permanecer firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Agora, é fato que isso é um princípio que o Senhor nos instrui. Isso é uma instrução que nós vemos por meio da vida de Paulo para a nossa vida, que requer um processo de maturidade para que eu e você possamos alcançar. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu fui de carona para uma determinada cidade e confesso para você que o motorista que estava guiando aquele carro não tinha muitas habilidades. E confesso que a viagem ela foi bem tribulosa. Queridos, o motorista ele não tinha constância na velocidade. Todas as vezes que ele freava de forma brusca. A viagem durou, era para durar mais ou menos umas 2 horas, durou quase 3 horas e meia. Sabe, foi uma viagem bem tribulosa, foi um trajeto, querido, bem difícil de passar. E eu me lembro que pouco tempo depois, eu fiz esse mesmo trajeto, mas com um motorista mais habilidoso. Um motorista mais constante na velocidade, um motorista que tinha um conhecimento sobre a estrada que estava passando. E por mais que eu tivesse feito o mesmo caminho, por mais que eu tivesse seguido o mesmo trajeto, passando pelos mesmos quebra-molas, passando pelas mesmas cidades, passando pelas mesmas adversidades da estrada, a viagem foi diferente. Porque quem estava conduzindo era diferente. Sabe, querido, que essa passagem, ela está relacionada a eu e você permanecermos firmes, constantes e sempre abundantes. Não porque quem vive uma vida firme, constante e sempre abundante está isento de pressões ou de tempestades. Não, é porque ele aprendeu a conduzir a vida dele firme, constante e sempre abundante, independentemente do que ele ou ela está passando. O Senhor quer, queridos, que eu e você como cristãos possamos nos tornar cristãos maduros, experientes no sentido de que vamos permanecer firmes, constantes e sempre abundantes, independente do que estivermos a passar. É um nível que o Senhor quer que eu e você possamos alcançar, porque nesse nível existem coisas novas da parte de Deus. Existem galardões da parte de Deus. Existem, querido, favores da parte de Deus para quem realmente mantém a sua vida cristã firme, constante e sempre abundante. E nessa noite nós vamos caminhar um pouco, querido, em como entender e como aplicar essas verdades na nossa vida. E a primeira coisa que nós precisamos entender, querido, nessa noite, em como ter uma vida firme, constante e sempre abundante, é que a nossa fé, ela realmente é evidenciada diante das pressões que passamos. O que nós realmente pensamos sobre Deus fica evidenciado quando as adversidades vêm. Nós temos um texto muito conhecido a respeito da vida do apóstolo Pedro, lá em Mateus capítulo 26, no verso 73, que diz assim: logo depois, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então, começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Mas o que eu quero destacar com você é o verso 33 desse mesmo capítulo, onde nós vemos duas espécies de Pedro. Nós lemos o texto do versículo 73 de Mateus 26, onde nós nos deparamos com um Pedro covarde, onde nós nos deparamos com um Pedro medroso, onde nós nos deparamos com um Pedro que abandonou a Jesus. Ou seja, o que realmente estava no coração de Pedro foi evidenciado por meio de uma pressão que chegou até ele. Mas não é, parece, o mesmo Pedro do verso 33, onde ele disse: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. E Jesus replicou: em verdade te digo que ainda nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E disse-lhe Pedro a Jesus, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha só que cena contraditória. Um Pedro que afirmou a Jesus que se fosse necessário, ele morreria pelo próprio Cristo. Poucos versículos depois, se colocou numa posição de medo, a ponto de negar o seu próprio Senhor. Eu gosto dessa passagem, mas na versão de Lucas, onde a gente vê que Lucas afirma que quem questionou, uma das pessoas que questionaram, né, Pedro, foi uma mulher. E na tradução original, essa mulher não era uma mulher madura, uma mulher de idade, mas era uma mulher nova, era como se fosse uma jovem, um adolescente. Pedro, ele estava com tanto medo, Pedro estava tão apreensivo, que quando uma jovem questionou ele, ele negou ao próprio Senhor Jesus. Não, esse eu não conheço, com esse eu não tenho parte. E eles conseguiram identificar que ele tinha, pela forma como Pedro falava, mas de forma incisiva, durante três vezes seguida, Pedro negou ao Senhor Jesus. E aí a gente se encontra em uma contradição, e muitas vezes esse é um cenário bem semelhante à nossa vida. Quantas vezes, querido, eu achei que eu estava firme na fé? Quantas vezes eu achei que eu já tinha alcançado novos níveis do Senhor? E aí veio uma pressão, e aí veio uma oposição, e aí veio uma tempestade espiritual, e foi realmente revelado o que estava no meu coração. Parece que eu não estava tão firme assim, parece que eu não estava tão constante assim, parece que eu não estava tão abundante assim. E a primeira coisa, querido, que nós precisamos entender é que as pressões que se levantam, elas realmente vão revelar a firmeza do nosso coração. Elas realmente vão revelar o quanto nós temos fé no próprio Senhor Jesus. Enquanto não tinha pressão, enquanto não tinha dificuldade, Pedro e os discípulos estavam com Cristo, mas quando a adversidade se levantou, realmente foi revelado o que estava no coração dele. Não era toda aquela fé, não era toda aquela perseverança, não era toda aquela constância. Mas quando Cristo ele ressurge, ele tem um encontro com Pedro, tem um diálogo com Pedro, consegue resgatar novamente Pedro. E a Bíblia vai falar no livro de Atos que Pedro ele morre em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele Pedro que parecia que abandonou ao Senhor Jesus, foi restaurado. E agora as suas palavras se cumpriram. Ele morreu pelo próprio Senhor Jesus. A pressão não foi suficiente para roubar a firmeza que agora tinha sido colocada no coração de Pedro. E eu quero te fazer uma pergunta e já acrescentar a resposta. Como, pastor, eu vou fazer então para identificar a minha fé em meio às pressões? A pressão chegou, pastor, a dificuldade chegou, parece realmente que toda aquela palavra que eu acreditava que tinha no meu coração, ela não passava, né, de algo superficial, e quando a dificuldade chegou, eu realmente identifiquei que a minha fé ela não era tão forte assim, e agora, pastor, como corrigir o meu coração? Como identificar que eu preciso ser ainda mais forte? E identificar que quando outras pressões chegarem, eu não vou ceder. Como eu vou fazer isso, pastor? O próprio Pedro nos ensina. Primeiro passo é um arrependimento. Primeiro passo é um coração humilde em reconhecer que você precisa melhorar. É um coração, querido, humilde em entender que sem a palavra, nós não vamos conseguir ir a outros lugares. Que ela é a nossa firmeza, ela é a nossa constância. Quantas vezes temos um coração orgulhoso e soberbo no sentido de que não, eu já sei, eu já posso, eu já consigo, eu já sei fazer todas as coisas, eu não preciso de mais ninguém, eu não preciso de auxílio de ninguém, eu não preciso mais da palavra, eu não preciso mais do Senhor. E aí muitas vezes você negligencia tempos de oração, você negligencia tempos com o próprio Pai, você negligencia tempos com a palavra, achando que você é autossustentável, achando que você vai conseguir resolver todas as coisas. Queridos, tenham corações humildes, tenham um coração humilde. Precisamos ter um coração humilde e receptivo com a palavra. E entender, querido, que sempre tem um novo nível a alcançar no Senhor. Sempre tem uma nova estação a alcançar em Deus. sempre tem uma firmeza ainda maior, sempre tem um fundamento ainda maior para ser consolidado no nosso coração. O próprio Pedro não foi humilde a ponto de receber as verdades do Senhor, ou ao menos em meditar no que ele falou. Pedro, cheio de prepotência, cheio de arrogância, falou: olha, todo mundo pode te abandonar, mas eu vou dar minha vida por você. Jesus olha para ele e falou: oh, tu vai ser o primeiro a me abandonar, homem. Tu, com esse discurso arrogante, vai ser o primeiro a me negar. Antes que o galo cante, tu já vai me abandonar. 3 vezes tu vai me negar. Pedro, cheio de soberba e arrogância, falou: eu? Mas jamais. Questionou o próprio Senhor Jesus. Poderia ter ficado calado. Poderia ter meditado no que o Senhor Jesus falou. Rapaz, Jesus falou que eu vou negar, será? Deixa eu meditar aqui e ver como é que está o meu coração. Não. Achou que já sabia de tudo. Achou que já tinha o conhecimento de tudo. Achou que já era o cara. Quando os soldados romanos chegam no Getsêmani, ele até desembaia a espada de um soldado romano e corta a orelha dele. Mas quando a pressão chegou, quando ele realmente viu que Jesus se deixou ser levado, quando ele realmente viu que o seu Senhor foi crucificado, e aquilo que ele acreditava foi colocado em xeque, ele abandonou. Quando a pressão coloca a verdade da palavra na tua vida em xeque, o que você faz? Quando a pressão coloca a verdade da palavra na nossa vida em xeque, o que fazemos? Quando a palavra diz que eu e você somos mais do que vencedores, mas a oposição diz que você é um derrotado, o que sai do nosso coração? Quando a palavra de Deus já diz que eu e você somos sarados e curados pelas pisaduras de Jesus, mas a pressão diz que essa doença não tem cura, o que nós fazemos? Quando a palavra diz que eu e a minha casa, o livro de Josué diz que ele e a sua casa serviam ao Senhor, e eu estendo essa palavra para a tua casa, mas o cenário na qual você encontra é um casamento destruído, são filhos abandonando ao Senhor e a sua palavra, o que sai do teu coração? A pressão, querido, nada mais é do que a evidência do quanto nós acreditamos no Senhor. A pressão, ela vem realmente para revelar o tamanho da fundamentação da palavra de Deus no nosso coração. Se eu e você queremos ser cristãos, firmes, constantes e sempre abundantes, precisamos ter, querido, essa palavra muito bem fundamentada no nosso coração. A pressão não pode roubar as verdades dela. As dificuldades não podem roubar as verdades dela. As mentiras de Satanás não podem roubar as verdades dessa palavra. Mas nós precisamos, querido, permanecer firmes, constantes e sempre abundantes. E em dias de pressão, o que tem que sair do nosso coração é a própria palavra. As pressões não podem fazer com que eu e você mude de direção. As pressões não podem fazer com que eu e você mude a nossa posição e o nosso posicionamento. Mas pelo contrário, as pressões precisam revelar o que realmente tem no nosso coração. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele já levou sobre si dores e enfermidades. O Senhor, ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Podem cair 1000 ao meu lado, 10000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu não vou andar ansioso e preocupado por coisa alguma, porque ele me sustenta e me guarda. Eu não serei abalado, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não vão se abalar. Quando a pressão vier, querida, ela não pode revelar um coração que não está fundamentado na palavra, mas pelo contrário, realmente o que nós pensamos e acreditamos a respeito de quem é o nosso Deus. Mas pastor, a pressão chegou, a oposição ela veio, assim como veio na vida de Pedro. E me foi revelado que a minha fé, ela não é tão fundamentada na palavra. O que eu devo fazer? Como eu devo me comportar, pastor? Antes dessa pressão chegar, eu declarava a palavra, eu confessava a palavra. Eu tinha os versículos na ponta da minha língua. Mas essa pressão chegou e parece que roubou toda essa palavra do meu coração. E agora eu esqueci de tudo, agora eu abandonei tudo. Agora eu estou declarando o que eu estou vendo. Como eu vou fazer agora, pastor? Primeiro passo, querido. Arrependa-se, tenha um coração humilde em entender que você precisa mais do que nunca do próprio Senhor. Ele diz na sua palavra: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Um coração humilde é a porta de entrada para a mudança na sua vida. Um coração que reconhece que precisa, acima de tudo, do Senhor, meu irmão, é um coração que vai viver o sobrenatural de Deus. E logo em seguida, entrar de forma ainda mais profunda na fundamentação da palavra no seu coração. E é onde eu quero realmente entrar agora em um outro tópico. Porque muitas vezes a palavra ela é roubada do nosso coração em dias de pressões por conta de descuidos antes da pressão chegar. A palavra, ela muitas vezes é roubada do nosso coração, uma palavra que tem sido lançada, uma palavra que tem sido pregada, uma palavra que tem sido ensinada, ela é roubada do nosso coração, muitas vezes por conta de um descuido. Descuido no meio do percurso, falta de atenção, abandono de hábitos normais que nós temos quando se trata de disciplinas espirituais. Porque, queridos, eu tenho o hábito de meditar na palavra. Eu não só leio a Bíblia, eu medito nela. E eu confesso para você que quando eu leio ou lia, na verdade, esse texto de Pedro, eu ficava me questionando. Eu sei, a pressão deveria ser muito grande para ele ter abandonado o Senhor Jesus. Mas ele passou 3 anos com Cristo. Ele viu muita coisa. Ele teve muito contato com o Senhor Jesus. Pedro, ele era um dos mais próximos. Jesus, ele não só tinha os 12 foi um grupo bem seleto que ele selecionou. E dentro dos 12, ele selecionou um grupo ainda mais seleto. E Pedro estava dentro desse grupo. Como ele pôde abandonar Jesus nesse dia de pressão? E quando nós lemos a palavra, nós vemos que por mais que ele tenha recebido a palavra, por mais que ele tenha recebido instruções, por mais que ele tenha andado com o próprio Cristo, por mais que ele tenha provado de muitos milagres que os outros discípulos não provaram, no dia da pressão, ele abandonou o Senhor Jesus, porque ele se descuidou. A própria palavra mostra isso no verso 43 do versículo 26, onde ele diz, e voltando os achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Nós vamos ver aqui Cristo no Getsêmani, naquele momento de angústia, naquele momento de pressão. E um dos discípulos que ele chama para orar naquele momento importante na vida de Jesus é o próprio Pedro. E por 3 vezes, Jesus repreende os seus discípulos por estarem dormindo. Por estarem dormindo. Queridos, a não ser uma criança que dorme muitas vezes sem estar com sono porque os pais mandam, um adulto, ele dorme porque está cansado, sim ou não? Um adulto, ele dorme porque ele está cansado. Existe uma necessidade física de dormir. Nós vemos o próprio Jesus dormindo ali no barco, no meio de uma tempestade. Jesus não repreende os discípulos porque dormir era pecado. Jesus repreende os discípulos porque não era hora de dormir. Era hora de orar. Não era hora de dormir naquele momento. Por mais que eles estivessem cansados, penso eu que eles não iam dormir se não estivessem cansados. Mas existia talvez uma necessidade física ali de descanso, mas não era tempo para descansar fisicamente. Era tempo para estar alerta e orando com o Senhor Jesus. E é por isso que Cristo os repreende. Isso me traz um sinal de descuido. Isso me traz um sinal de negligência. Isso me traz um sinal na qual, naquele momento, aqueles discípulos não tiveram disciplinas espirituais no momento necessário. Disciplinas espirituais nada mais é do que você fazer o que você não queria naquele momento, porque a palavra tem que prevalecer. Provavelmente estavam cansados, provavelmente estavam exaustos, mas faltou uma disciplina espiritual de dizer, não é hora de dormir, é hora de orar com o mestre. A gente vai dormir uma outra hora. Carne, você vai ficar no seu lugar, porque essa madrugada nós vamos orar e interceder pelo nosso Senhor. E aí nós vemos um descuido de Pedro e dos outros discípulos, por não ter ali uma disciplina espiritual. A oração, querido, era uma brecha. A oração, na verdade, era o fechamento de uma brecha que iria fortalecer o fundamento que Pedro tinha no seu coração. A falta de hábitos espirituais, de lermos, de orarmos, de nos dedicarmos ao Senhor. No primeiro dia, quando negligenciado, parece que não acontece nada. No segundo dia, quando negligenciado, parece que não acontece nada. Na primeira semana, quando negligenciado, parece que não acontece nada. No primeiro mês, quando negligenciado, parece que não acontece nada. Mas a longo prazo, o que isso tem causado na nossa vida? O roubo do fundamento da palavra. E quando a pressão chega, porque faltam esses hábitos, você fica perdido. E cede à pressão. Você entende que ser firme, constante e sempre abundante tem a ver não somente em deixar a palavra ser evidenciada em dias de pressão, mas tem a ver também com o que você faz antes da pressão chegar. Não está somente relacionado a você fazer algo quando a pressão chega, mas quando antes da pressão chegar, você também já tem um hábito. Daniel capítulo 6, no verso 10, eu acho incrível esse texto, onde Daniel se depara com um decreto do rei da Babilônia, dizendo que durante um determinado período eles precisavam adorar aquele rei, e todo aquele que adorasse a outro Deus seria jogado na cova dos leões. A Bíblia diz que quando Daniel pega aquele decreto, ele vai para sua casa, se ajoelha e ele ora ao Senhor no verso 10. E a Bíblia faz questão de deixar claro na Almeida Revista Atualizada que era um costume, era um hábito de Daniel orar. Ele não orou porque a pressão chegou. Ele já fazia isso antes da pressão chegar. A pressão ela chega e quando o que sai do nosso coração precisa ser a palavra, porque antes da pressão chegar já temos colocado ela no nosso coração, meu irmão. E o descuido, muitas vezes, tem feito com que a palavra seja roubada do nosso coração. E quando a pressão chega, é evidenciado palavras de incredulidade. Porque você não tem o hábito de orar, não tem o hábito de ler, não tem o hábito de cercar o teu coração com a palavra. E aí, quando a pressão chega, é evidenciado o que está dentro. Mas o que está dentro é colocado antes da pressão chegar. Olha só um outro texto com esse personagem que eu peguei para pregar nessa noite, que é Pedro. Lá em Mateus 16, no verso 13, nós vamos ver a maior revelação que alguém teve no Novo Testamento. E Jesus deixa muito claro isso aqui no verso 13 de Mateus 16. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, olha só, Jesus faz um questionamento a todos os discípulos ali, mas quem responde Jesus é Pedro, e ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, né, afirma aquilo dizendo: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Meu Deus do céu. O próprio Deus revelou a Pedro que Cristo era o Filho do Deus vivo. Jesus fica impressionado com aquilo, dizendo: não foi homem nenhum, não foi carne nem sangue, mas foi o próprio Deus que falou com você dizendo quem eu era. Mas poucos versículos à frente, o próprio Pedro, que teve uma revelação divina, vinda do próprio céus, vinda do próprio Deus para ele, olha para Jesus diante de um discurso onde Jesus está falando como seria o processo da sua captura, como ele morreria naquela cruz. Olha para Jesus diante daquelas afirmações e diz, Mateus capítulo 16, verso 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas os anciãos, nos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Penso eu que o coração de Pedro ainda tinha tanta soberba e arrogância, que a Bíblia diz que ele começou a repreender a fala de Jesus. Penso eu que Pedro estava se achando todo, porque o próprio Deus tinha revelado a ele quem era Cristo. Jesus reconhece isso e deixa isso afirmado de forma pública. Aí agora Jesus está contando como seria o processo. Que ele seria preso, que ele seria capturado. E a Bíblia diz que Pedro repreende o próprio Cristo, dizendo assim: Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Não, Jesus. Isso que tu está dizendo não vai acontecer com você, não. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar ninguém te capturar. Eu não vou deixar ninguém pegar você. Eu não vou deixar ninguém tocar as mãos em você, meu Senhor. Aí Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Eu não tenho parte contigo. Eu não compactuo com essa ideia, com essa visão que você tem. Olha que coisa contraditória, queridos. Versículos antes, o próprio Deus se revela a Pedro por meio de uma informação magnífica, dizendo: olha, esse aí é o Cristo, filho do Deus vivo. Mas poucos versículos depois, Jesus olha para o próprio Pedro, que teve essa revelação divina, e diz: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, eu não tenho parte com esse pensamento e com essas atitudes. Como alguém que pode ser inspirado pelo próprio Deus, pode ser também ao mesmo tempo ser inspirado por Satanás? Descuido. Nada mais, nada menos do que descuido, desatenção, falta de disciplina espiritual, não reconhecer a palavra e entender os tempos e as estações corretas. Pastor, então quer dizer que o mesmo Deus que pode falar comigo, eu também posso ser enganado pelo Satanás, que é o meu opositor? Se você der legalidade, sim. Se você não estiver atento, sim. Se você não estiver prestando atenção com a tua vida espiritual, sim. A Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor, procurando uma brecha para tentar nos tragar. Meu irmão, ele está procurando uma brecha. Ele está procurando um lugar. Ele está procurando uma porta, uma mínima brecha que seja, para poder entrar na sua vida e roubar a palavra que tem sido lançada no seu coração. A única explicação que nós temos de forma bíblica de entender como Pedro negou a Jesus naquele momento de pressão, mesmo tendo vivido e passado tantos momentos com o próprio Cristo, é a falta de cuidado e o descuido espiritual que ele teve com a sua vida, dando brecha para que o medo entrasse no seu coração, e tudo aquilo que Jesus tinha ensinado para ele no momento da pressão foi tirado. Você tem se exposto a uma palavra. Você tem estado, querido, em um lugar onde você tem recebido uma palavra de forma intensa e direta. Onde essa palavra tem te sustentado. Onde essa palavra tem te mantido de pé. Onde essa palavra tem realmente trazido a revelação de quem é o próprio Cristo para a sua vida. Mas isso não pode, querido, ser um motivo para descansarmos espiritualmente, no sentido de abandonar tudo e viver a vida e deixar a vida te levar, a vida leva eu. Precisamos estar atentos. Precisamos estar como sentinelas. Não podemos deixar hábitos espirituais de lado. Não podemos deixar disciplinas espirituais de lado. O descuido é o que tem feito com que muitos cristãos vivam uma vida oscilante. Uma vida como as ondas do mar, que vem e vão. Vem e vão. Vem e vão. A falta da constância espiritual, a falta da disciplina de todos os dias fazer a mesma coisa, no sentido de orar, no sentido de buscar, no sentido de meditar, no sentido de se entregar. Esse descuido antes da pressão chegar tem feito com que, quando a pressão chegue, o que tem saído do coração dessas pessoas não é fé, não é perseverança, não é amor, não é a firmeza da palavra, mas é medo, é desespero, é abandono, é murmuração. Porque o que você precisava fazer antes da pressão chegar não está sendo feito. Descuidos espirituais têm roubado a palavra do coração dos cristãos, e no dia da pressão, o que tem saído da boca deles não é a palavra. Pedro se descuidou espiritualmente, estava ali conectado, teve um entendimento de que Cristo era o próprio Filho de Deus. Mas aí logo em breve foi tomado por um sentimento errado e foi conduzido por Satanás a falar o que não deveria. Isso pode acontecer na vida, na nossa vida como cristão, pode. Se abaixarmos a guarda, se não estivermos em sentinela, ele entra e ele rouba a palavra que tem sido colocada no nosso coração, queridos. O descuido espiritual é o que muitas vezes tem feito com que a palavra não frutifique na vida de alguns cristãos. E querido, Deus sempre está falando. Deus de forma contínua tem se revelado a nós. Deus, ele tem por meio de palavras, por meio da sua Bíblia, por meio de orações, ele sempre está lá para te revelar. Esses dias eu estava levantando as minhas mãos ao Senhor, pedindo tantas coisas a Ele, almejando tantas coisas ainda maiores a Ele. E sabe, querido, Deus muitas vezes quando Ele fala comigo, Ele não é muito macio, mas Ele é bem firme e incisivo. E eu lá com meu coração diante dEle, levantando as minhas mãos, almejando coisas, desejando novos níveis. Aquele momento ali onde eu estava abrindo meu coração, pedindo coisas ao Senhor. O próprio Espírito dEle falou comigo dizendo, mas você está disposto a se sacrificar por isso? Eu estou disposto a liberar para você, mas você está disposto a se sacrificar? Aí ele me fez lembrar do ministério do irmão Kenneth Rega, fundador do Rema. Os últimos anos, as últimas décadas do seu ministério foram espetaculares. Eu tive a oportunidade de estar lá esse ano, ver tudo com os meus olhos, o que Deus fez naquele lugar, como Deus manteve aquele lugar, o avivamento que Deus fez naquele lugar, o alcance não somente regional, nacional, mas mundial, que o Senhor levou aquele homem a alcançar. Toda aquela grandeza, todo aquele avivamento, né? Reuniões do seminário de verão, que era a conferência física fixa do Rema, 15 mil, 20 mil pessoas, um mover do Espírito Santo. Deus me fez lembrar do ministério desse homem, mas me fez lembrar também do sacrifício que ele pagava. Ele conta em um dos seus livros, eu não vou me recordar qual livro é agora exatamente, mas certa vez o seu filho foi visitá-lo na sua casa e a mãe dele falou, filho, seu pai está orando. 3 dias depois ele retornou e a mãe dele disse, seu pai ainda está orando. E ela falou, mas não é de agora, é desde aquele dia. Você tem noção, querido, do que é você perder a noção do tempo, da sede, da fome, do cansaço? Você mergulhar num nível tão profundo de oração, a ponto de perder as necessidades físicas. E aí muitas vezes chegamos diante de Deus com um coração tão hipócrita, pedindo tantas coisas a Ele, mas não estamos dispostos a sacrificar a nossa vida, mediante aquilo que nós estamos pedindo a Ele, é necessário. Pastor Luciano Subirá conta em uma das suas mensagens que certa vez ele foi abordado por um jovem no aeroporto e esse jovem falou para ele, pastor, como eu queria chegar nesse nível, como eu queria viajar como o Senhor viaja, como eu queria ser um autor de tantos livros como você é, como eu queria ter mensagens com mais de milhões de visualizações como as do Senhor. E ele foi escutando aquele jovem falar todas aquelas coisas, mas por dentro ele estava dizendo, mas por que ele não me pergunta o preço que eu paguei? Por que ele não me pergunta o preço que eu pago para viver essas coisas no Senhor? Por que ele não me pergunta os sacrifícios diários que eu tenho todos os dias para que eu possa viver essa estação do Senhor? Sabe, querido, não é uma barganha. Não é uma barganha, não é quanto mais você jejua, mais Deus te dá. Quanto mais você ora, mais Deus libera bênçãos. Não, não é uma barganha com o Senhor. Mas é um entendimento, querido, de que novos níveis do Senhor vão exigir novos sacrifícios meus e seus também. Vão exigir novos comportamentos meus e seus também. Vão exigir, querido, novas atitudes minhas e suas também. Dê um glória a Deus aí. Eu estou trazendo uma mensagem nessa noite, querido, para salvar a tua vida. Eu não quero que você, como cristão, fique rodando numa roda como um hamster. Roda, 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 roda e não sai do lugar. Roda, 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 roda e fica no mesmo lugar. E parece que semana após semana, você faz, mas nada acontece. Você trabalha, 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 trabalha. Mas parece que nada rende. Você se esforça, 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 mas parece que nada muda. Por quê? Porque parece que na nossa vida, esse texto de 1 Coríntios 15 não parece ser uma realidade. Porque parece que como cristãos não estamos vivendo uma vida firmes, constantes e sempre abundantes. Por quê? Primeiro passo, queridos. Quando a pressão vem, muitas vezes não é a palavra que sai do nosso coração. Antes da pressão chegar, vivemos uma vida de descuidos espirituais. Não temos um empenho e um sacrifício, muitas vezes, em se entregar ao Senhor. E naquele tempo de oração, eu fui abordado pelo Senhor, dizendo, realmente, Deus, como eu tenho pedido tanto essas coisas e não tenho me empenhado nem na metade para que isso possa acontecer. Sabe, querido, nós precisamos ter uma vida atenta. Eu estou trazendo essa mensagem nessa noite, não porque você vai pegar fogo, não porque você vai sair correndo, mas porque ela vai salvar a tua vida. Porque ela vai mudar, querido, se você colocar em prática a tua vida espiritual. Deus não quer, meu irmão, que os seus filhos continuem vivendo sempre a mesma vida e nada muda. E pressão vem, pressão vai e nada altera. Parece que você não vive uma vida firme, constante e sempre abundante. Porque tem faltado ingredientes específicos. Tem faltado uma firmeza em meio à pressão. Talvez tenha faltado uma perseverança em meio às adversidades, mas principalmente antes das adversidades chegarem. Querido, as disciplinas espirituais, elas vão proteger o teu coração da pressão roubar a palavra. Oh, aleluia. Nós precisamos, querido, ter um empenho e uma fidelidade em cumprir papéis que são nossos e confiar e deixar os papéis que são de Deus na mão dele. Muitas vezes, querido, nós somos especialistas em ficar preocupado com a parte de Deus e esquecer de fazer a nossa parte. Meu Deus, será que vai sobrar? Será que vai dar? Será que não vai faltar? Será que vai chegar? Querido, essas coisas são responsabilidades de Deus. Você tem cumprido as suas responsabilidades? Você tem feito o teu papel como cristão? E é sobre isso, querido, que é ser firme, constante e sempre abundante. Paulo não entregou para nós cristãos uma tarefa impossível de ser cumprida. É possível sim vivermos uma vida sempre constantes, firmes e abundantes no Senhor, se seguirmos de forma fiel essas instruções que eu compartilhei com você nessa noite. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus falou com você nessa noite. Eu quero ler um